Salve, salve galera que acompanha o RCast aqui na Podosfera, meus queridos amigos. Nós estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do RCast. O pai aí nos concedeu a graça de estar aqui em mais uma vez, em mais uma semana. Esse que é o episódio de número 27 do RCast. Nós chegamos aí ao 41º episódio de podcast aqui. E hoje, pessoal, vai ser um episódio muito bacana, muito especial, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, porque eu estou aqui hoje com o Dan, da página POD Brasil. E aí, mano, como é que você tá, bro?
É um prazer muito grande participar do RCast aqui e dizer que eu sempre tenho acompanhado vocês e tamo junto.
Show de bola! Muito bem, pessoal. Hoje aqui no RCast nós vamos fazer aí um resumo sobre toda a carreira da banda POD. Banda POD aí que é uma das mais queridas da galera. Uma banda aí que já há muitos anos aí vem fazendo sempre um lançamento melhor do que o outro. Então vamos lá conhecer essa história. Então por aqui vocês já sabem como é que é, vocês já sabem como é que funciona, não é mesmo? Então, pega lá um suquinho, chega mais e vamos que vamos! Uou. Você gostaria de ser um apoiador do rock cristão, participar com a gente aqui do RCast e, além disso, ainda ter uma série de benefícios e concorrer a prêmios? Então basta procurar pelo Rock Cristão no PicPay, pesquisando Rock Cristão tudo junto, e dentre as várias modalidades de apoio em que você pode estar ajudando, de acordo com as suas condições, nós estaremos lhe oferecendo vários benefícios. Nos ajude a continuar com este programa no ar e com todas as outras produções do Rock Cristão. Então, dentro das suas condições, venha ser um apoiador do Rock Cristão. Nós estamos precisando da sua ajuda para manter esse trabalho no ar. POD, eu diria que foi uma das bandas assim, que mais me influenciou, porque a gente montou, eu lembro que tipo, quando eu era pivete, assim, que eu tava na escola, a gente montou uma banda na escola e a gente começou a tocar, né? Começou a tocar, se apresentar em igreja e não sei o quê. E tinha muita banda nesse período que tava fazendo um grande sucesso, assim. Tinha ali Skillet, tinha Red, Pila, várias bandas assim, tá ligado? Só que, tipo, a gente sofria muita influência do POD, exatamente, eu acho que por conta dessa atitude, assim, que os caras têm nas músicas dele. A gente se identificava muito mais com isso, sacou? Tanto que a minha banda, a banda que eu participei, era uma banda de new metal e a gente tinha essa pegada mesmo, essa proposta, assim, e foi extremamente influenciada, assim, pela banda, né? E eu me lembro de ter uma memória, assim, tá ligado aquela memória vaga, assim, que você tem de infância? E eu me lembro de, anos depois, assim, já mais velho, assistir o clipe da Live, né, da música Live, que, enfim, é uma música extremamente famosa e muito conhecida da banda. Sim, e eu ter aquela memória de que, em algum momento da minha infância, eu ter visto aquilo ali achado muito louco, tá ligado? Isso é uma parada que é muito bacana. Então, eu tenho certeza que POD foi uma influência aí muito da hora, não só pra mim, não só pro Mano Dan que tá aqui, Mano Dan da página POD Brasil que tá aqui com a gente no RCast hoje, mas assim, pra muita gente também. Você vê uma galera que às vezes nem é do rolê assim, de rock ou do rolê de cristianismo, enfim, mas que curte a banda. Isso é uma parada muito forte. A gente vai falar muito a respeito disso aqui hoje, mas é isso aí, vamos em frente. Pessoal, e aqui no RCast, como vocês sabem, que esses episódios aqui que a gente traz o destaque sobre a carreira das bandas, a gente sempre tenta trazer o máximo de informações possível, Porque às vezes, eventualmente, a galera curte a banda, mas sobre alguns detalhes, como a banda surgiu, sobre as formações, a galera não tá ligada. Então, esses episódios aqui sobre carreiras que a gente traz aqui no R-Cast, a gente tenta aí trazer pessoas que estejam inteiradas sobre o assunto para a galera se ligar. E para isso que eu convidei o Mano Dan para estar aqui com a gente hoje. Ele vai contar para a gente agora como que surge a banda POD, como que se deu aí o início dessa história. Eu tô ligado que tem um lance aí sobre os caras se juntarem e tal para fazer uma banda e tudo mais. E aí a galera tava ali meio que procurando alguém para ser o vocalista, não é? Tem esse lance. E aí chegaram no Sony, mas não era ali muito um lance que já tava na ideia deles, tá ligado? Como é que se deu essa história aí? Conta aí pra gente.
E você vê como é legal, né? Os caras... Você vê quando as coisas não começam tão bem e aí as coisas vão se adaptando. É um exemplo, o POD tem esse exemplo aí, porque tinha essa diferença aí. Os caras queriam fazer rock e o Sony não tinha essa visão. Era mais... Ele tinha mais na cabeça dele, o Sony... Era rock, era reggae e hip hop, né, na época, porque nas quebradas de San Diego era muito forte o rap, né? Então tem essas histórias que no começo que foi muito louco.
Pois é, e a gente vê que isso acompanha a banda até hoje, né? Isso não é uma característica assim que eles deixaram de lado. A questão do rap, da rima, do flow nas músicas, é uma característica muito tangente, assim, do POD, até tanto que a gente vê galera fazendo comparação, assim, em relação a outras bandas de new metal, tipo, que... outras bandas, enfim, Linkin Park, Limp Bizkit...
Limp Bizkit, são bandas assim.
Sim.
E eu acho que como trouxe um pouquinho de cada coisa, na hora que juntou, assim, eu acho que isso que foi legal, cara, porque quando você tem essas misturas, você começa a atingir bastante áreas da comunidade, dos jovens. Então a galera que curte rap, curte rock, curte reggae.
Sim.
Isso aí traz o ska mesmo, que eles vinham no começo, eles vinham forte. Isso aí traz mais identidade pra banda e também atinge outros.
E essa questão do envolvimento, de falar sobre o cristianismo mesmo, nas letras, nas canções, isso é uma parada que vem desde o início com a banda também, não é mesmo?
Sim, depois que o Sony entrou pra banda, e os caras falaram, ah, é esse cara mesmo que vai ser, e vão pra cima, e aí teve a parada dele com a família, e onde foi ele, onde a mãe dele pediu pra ele não, nunca deixar Jesus, e quando ele tomou a atitude de deixar as drogas e tal, e aí, infelizmente, ela veio a falecer com o câncer, né? E com isso tudo, eles tiveram essa... As letras que o Sony escrevia mais era na parte do cristianismo. Foi quando os caras dotaram mesmo dessa intenção. De falar daquilo, da experiência deles. E quem escrevia mais as músicas era o Sony. Aí ele ficou encabeçado então das letras. E o Marcos vinha mais com as melodias, né?
E sobre essa questão do nome da banda também, é uma parada muito interessante, né? Porque o nome da banda é uma sigla abreviada de uma frase,
sim,
não é mesmo?
Então, a banda POD, ela vem do Payable on Death, que quer dizer pago na morte, né? É uma coisa que os americanos falam para o que Jesus fez na cruz. Ele deu a sua vida por nós cristãos, então eles eram essa... Eles usam mais a sigla fora, mas o significado é muito, muito legal, uma sacada muito legal. Que é o pago na morte, aí foi que Jesus fez na...
E basicamente, né, os caras, o POD é uma banda característica assim, por mais que tenham mudado e tal, em alguns momentos, eles mantiveram por muito tempo uma formação assim, clássica, original, né, mas aí já nesse início passou outra galera, né, pela banda e mais pra frente também, né?
Então, desde o começo da banda... E, pra você ter ideia, nem era o Trey que era o baixista, né? Porque quando iniciou, era um cara lá da quebrada mesmo, do Marcos, que o Marcos convidou, chamava Portillo, o nome dele. Ele foi o baixista de 92 até 94. Depois, quando ele saiu, aí que os caras chamaram o Trey, que como o Trey ele não é da mesma área que os caras, eles encontraram com ele e chamaram pra fazer parte da banda, né? Então, no início, então era o Sony, Marcos, Wolf, e depois quem ficou foi o Trey, que ele começou em 94. Antes disso teve o Portillo. Aí em 2000 e 2003 o Mark saiu e entrou o Jason Trubb, que foi o guitarrista do Living Sacrifice. Esse cara fazia show com os caras em eventos, também por ser uma banda de rock bem pesada, e fazia show em eventos cristãos lá. Ele já conhecia o Jason há muito tempo, e quando o Marcos saiu, por motivos de, pelo que eu sei, né, tem a ver muito com o destino da banda e letras mesmo. O Marcos, ele vinha com essa ideia de não ser tão cristão, para não ser tão rotulado, igual o P.O.D. é hoje. Eles não gostam muito, sabemos que nos Estados Unidos não tem muito isso, mas aqui na América do Sul, principalmente, tem muito isso, né, de rotular os caras por ser uma banda cristã, e os caras, na verdade, não tem tanto essa diferença. No Brasil, que tem tanto essa mudança, assim, os caras rotulam muito tudo, e eles não gostam muito dessa área. Aí o Marcos veio sair da banda por algum desses motivos, e o Jason assumiu, porque quando eles fizeram alguns álbuns, que muita gente diz que foi um dos melhores álbuns do P.O.D.
A gente vai entrar aqui agora na questão da discografia. A galera que acompanha aqui, a gente aqui no RCast, tá ligado que quando a gente vai falar de discografia das bandas aqui, principalmente bandas que já tem aí mais de 20 anos de estrada, a gente se atém mais aos discos, né, aos álbuns de estúdio. Geralmente a gente não comenta demo, não comenta single, nem ao vivo. E o primeiro álbum da banda é Snuff the Punk, não é mesmo?
Isso mesmo, esse foi o primeiro álbum. É um álbum que tem mais letras, assim, que mostra que a banda é realmente cristã. Por quê? Porque o foco deles era isso. Tanto que eles faziam a música e a galera escutava. Nossa. Em função disso. E aí é assim que trouxe bastante convite de gravadoras, né? E esse álbum aí, antes desse, que teve um ao vivo também, que foi só uma... Eles pegaram só da parte de um show, mas o álbum de estúdio mesmo, o primeiro foi Snap.
Da hora demais! Quais seriam os destaques aqui, as músicas que tu mais curte aqui desse álbum?
Esse álbum tem a Run, que eu gosto muito, e tem bastante instrumental, que é legal, né? Esse álbum tem muito instrumental. Quem gosta de instrumental, né? E a primeira música... Então, tem até uma história, cara, não sei se eu já posso compartilhar uma história desse álbum.
Manda ver.
Em 99, aqui tem uma rua, em São Paulo tem uma rua que chama Conde Sargedas. Essa rua tem muita loja dos dois lados, só de artigo cristão. Então eu fui para essa loja no intuito de comprar CD. E eu entrei na loja de CD e peguei aquele CD na mão, olhei a capa e falei, cara, esse CD tá errado aqui, não é possível. Que banda é essa aqui que eu não conheço? Ô, cara, se você levar, eu só tô com esse, se levar, eu te dou um desconto. Falei, não é possível, vou levar. Não conhecia nada, te juro, cara.
Bota fé.
Como eu cresci no interior, não tem muita informação. Não tinha muita internet naquela época. Então você pegava o CD, escutava até o fim, e se curtisse, ok. Se não curtisse, você perdeu grana. E esse CD veio parar na minha mão, foi a primeira. E tem uma faixa nesse álbum que chama Run, que eu não esqueço até hoje. A primeira vez que eu escutei ela inteira, eu fiquei colocando um repeat, tá ligado?
Massa,
eu falei,
nossa, demais.
Essa música é animal. E não tinha pra você ver letra, pra você saber o que tava,
a tradução,
que tava falando,
né?
Naquela letra, tradução, não tinha nada na época. E aí eu pegava uns caras que falavam mais ou menos inglês e falava, mano, escute isso aqui, o que ele tá querendo dizer? Era as paradas muito loucas, assim, cara. Então essa música aí foi a primeira que eu traduzi e entendi bem.
Tempos pré-internet, né?
E a gente que não tinha sofreu. A galera já pegou tudo. A galera de agora, né, já pegou tudo bem bonitinho. Isso é a tecnologia de hoje.
Muito bem, mano. Então vamos em frente aqui. A gente chega aqui No ano de 1996, tem aí o segundo álbum de estúdio da banda, intitulado Brown.
É, esse álbum aí é o álbum que, muito cara que curte rock não curte de ter do P.O.D., porque é um álbum que tem muito rap, né? Tem muito rap nesse álbum. Tem bastante coisa mesmo. E tem bastante também, tem também aquelas músicas que são bem rápidas. Tem faixas aí de 1 minuto, 2 minutos, mas tem as também de 6 minutos, que a galera gosta bastante. Tem a Full Color, que é uma música bem grande mesmo, tem alguns instrumentais, como o Reggae Jam.
Show de bola, é realmente, essa questão das músicas, essas músicas mais rápidas, assim, que tem um minuto e pouco.
Eu acho que era a tendência naquela época, né, algumas bandas fizeram,
sim,
eles vieram.
E é muita influência do punk rock mesmo, né, o Ramones mesmo, um álbum inteiro do Ramones era 30 minutos. Show de bola, muito bem. Tem mais algum destaque desse álbum aí, além da Full Color?
Ah, a capa, né, cara? É uma capa muito diferente dos álbuns do P.O.D. Acredito que quem olha a capa assim e não tivesse escrito P.O.D. não saberia, não falaria que aquela capa era de uma banda de San Diego, de rock reggae.
Show de bola, muito bem. Então vamos dar continuidade aqui. Hoje a gente tá aqui com o Dan, ele que é administrador da página P.O.D. Brasil. Página aí que produz conteúdo pra galera que curte essa banda maravilhosa.
E a Mr. Deadman, rejoice!
Nós chegamos aqui no ano de 1999. Vamos lá, o inglês vai ter que funcionar agora. The Fundamental
Elements of Southtown.
Show de bola, mano. Esse álbum aqui, esse aqui é. Aqui o bagulho ficou louco, mano.
Cara, esse foi o álbum para falar assim: ó, nós somos essa banda e nós viemos fazer diferença no new metal de rock do mundo, porque tem muita coisa aqui que muita gente fala que os caras quebraram, como Set Your Zion, que é um reggae que fala muito as questões pessoais de cada pessoa, né? E também da questão de quem gosta. E tem até uma música do YouTube aí, que é o Bullet the Blue Sky, que é ficou muito louco a versão que os caras fizeram.
Sim.
A Rock the Party, que é a música mesmo pra cima, que se quem escutar essa música estiver triste, vai ficar animadão na hora, né, porque é uma pedrada. E tem a classicona do CD, né, que é Southtown, que é a música que todo show, tenho certeza que os caras não deixam de escutar.
Sobre essa canção, o Southtown, que é a terceira faixa do álbum. Essa música aqui, mano, ela fez parte do... Durante os 8 anos em que eu estive na banda, no Odonai, aí um salve aí pra galera se estiver ouvindo a gente. Galera aí do Odonai, Samuel, Flip, Carlinhos, é nóis, galera. Essa música aqui fez parte do nosso repertório durante todo esse período. Porque realmente, às vezes até quando a gente chegava pra tocar num lugar, isso era acontecer bastante, a galera via nossa pegada assim, achava que a gente era a banda de reggae. E a gente às vezes chegava em um bar, em um lugar assim mais diferenciado pra tocar, a galera achava que a gente tocava reggae, sei lá. Quando a gente tocava essa música aqui, mano, a gente sempre fechava o evento com ela. E era sempre uma vibe insana, tá ligado? Era sempre surreal, assim, tipo, o ambiente ficava todo mundo ensandecido e era muito louco. E eu fico imaginando, assim, no show dos caras, que eu ainda não tive a oportunidade de ir.
Você tá vendo?
Teve um show deles aqui em Brasília, de graça, e eu não pude ir. Bem cara, louco, mano. Falar. Mas essa canção aqui faz parte aqui da minha história. Set Your Eyes to Zion também, uma música bacana demais. Muito. Essa música, ela tem uma vibe também muito sinistra, assim. A levada dela, a letra, é com certeza sensacional. E eu acho que aqui em 99 o P.O.D. ele foi pras cabeças, né, mano? E ele atingiu o status de mainstream, né?
Foi, aqui ele foi, ele... É aquela... É, aquela carimbada no cenário de rock americano, com certeza. E quando começou aquela vibe monstra de MTV, sim, e tal, aqui os caras falaram, agora a gente vai chegar com o próximo álbum, se for menos, a banda não vai pra frente, mas se for a mais, igual foi, a gente sabe, sim, que foi, é aquela... Com certeza foi o carimbo pra ficar na história do rock.
Não, e esse período aqui de fim dos anos 90 e início dos anos 2000, ele foi um período muito, muito bom, assim, pra bandas de new metal, né? A gente vê que nesse período aqui muitas bandas começaram a lançar os álbuns aí, a vertente mais forte do rock veio ali do final dos anos 80 e início dos anos 90, que foi o grunge, ela começou a dar lugar pra essa galera do new metal aí, que chegou com tudo, várias bandas que marcaram aí esse período.
Sim, você pode ver em 99, 2000 e 2001, foi onde foi gravado os álbuns que mais estouraram na época, com certeza, de várias bandas, como o próprio Nirvana, sim, bandas como Metallica mesmo, Limp Bizkit, o Korn. Essa época aqui foi quando os caras lançou aquelas bandas, que aquelas, sim, músicas que tem que tocar em todo show. São músicas que tem que estar, são aquelas frontline mesmo.
Show de bola, muito bem. Então vamos em frente aqui nos nossos comentários aqui sobre a discografia da banda P.O.D. E aí em 99, esse álbum já foi um estrondo, que foi, já foi um grande sucesso aí, que elevou muito mais o status da banda, da carreira da banda. A banda já estava figurando aí com as outras grandes bandas ali do rolê. Mas e chega em 2001 o álbum Satellite, que é o quarto álbum de estúdio e para muitos de maior sucesso da banda aí. Ele foi lançado no dia 11 de setembro, mano, de 2001, que é uma data, que data embaçada para lançar um CD.
Não é, mano? Todo mundo naquela vibe, na verdade não tinha tanta rede social, mas os caras lançando um álbum e o Howard Benson, que foi o produtor, o cara... Acertou a mão, com certeza. E aí tem aquela fatídico dia de os aviões acertarem lá o 3 Center e morrer.
Sim, mas sobre o álbum, né, que tem esse fator curioso de ter sido lançado nesse dia. Mas eu diria que, pelo menos na minha percepção, em relação ao sucesso comercial, esse é o maior lançamento da banda, mano, porque aqui só tem hit.
Aqui,
tá ligado?
Aqui só tem aquelas tatuadas mesmo, que são cada uma melhor que a outra, velho. É louco.
E é aquele famoso álbum que você pode colocar na primeira canção e deixar rolar até a 15ª, que todas são boas, mano. Todas são boas. Se a gente for destacar aqui, a gente vai destacar todas as faixas desse álbum. Todas são muito boas. Tem a canção Alive aí, que tu pode falar melhor pra gente, mas é uma música que a gente comentou anteriormente que... É, tocava na MTV, era na televisão o tempo todo, no rádio, uma música que teve um estrondo muito grande. Essa música até hoje em dia ela é muito famosa.
É, se você for ver, da 1 até a 4 só tem hit, que é aquelas mesmo que arrebentaram,
sim,
o mainstream, atingiu lá em cima, foi parada de sucesso nas rádios americanas, os caras ganharam quase tudo em o que participou de bandas de rock, os caras foram nomeados a melhor música de rock do ano com a Live, participou de vários, os caras foram por VMA, entregaram estatueta junto com os caras do Linkin Park. Então aí, aqui nesse álbum, a gente pode dizer que existe um P.O.D. antes e existe um POD depois, sim, desse álbum, porque antes os caras já fizeram bastante show e já conseguiram estar bem no The Element, mas no Satellite, no Satellite, igual a gente chama aqui no Brasil, esse álbum foi bem pra arrebentar, né, velho? Não adianta. Você pode falar, ó, eu já fiz várias enquetes na page e esse álbum ganha de disparado em todas que eu fiz, assim, a galera gosta muito mesmo. E quem ouviu esse CD inteiro, assim, com certeza ouviu várias vezes mesmo, porque o álbum inteiro é muito bom, existe reggae, existe muito rock, existe instrumental, existe uma faixa escrita até em português, mas na verdade é em mexicano, quem fez essa faixa foi o Marcos, então Guitarras de Amor no México é a mesma, sim, coisa, né? Ai, cara, aí eu, se eu for falar muito desse álbum, a gente vai ficar até amanhã.
Não, pode mandar, manda ver, mano, aqui... É porque realmente é um destaque grandioso, assim.
Cara, tem a participação do Brad Brains nesse álbum, que na música Without Ya Nothing, que é uns caras que, meu, foi a diferença no punk americano, no punk mesmo da quebrada, sim, que é em Nova York. Esse cara também faz uma participação sensacional nessa música. Também teria que salientar. E os clipes também, sim, né, cara, desse álbum aí. Todos os clipes são muito bons mesmo. Quem era da época da MTV, não via a hora de passar os melhores clipes do dia, e com certeza, nessa época aí, o P.O.D. tava entre os primeiros aí. Tinha Boom, o Satellite e o Alive, que arrebentava.
E essa canção, ela, You of the Nation, ela meio que virou um hino ali da galera, né, velho, nos Estados Unidos. I know it's because... Entrou aí depois em jogo, altos lances desse tipo, né, mano?
Final de jogos, entrava de final de jogos de futebol americano, todos os esportes, né, cara? Os caras fizeram, várias músicas dessas foram pra filmes, o Boom mesmo, teve vários filmes. Jogos, os caras foram pra jogos, cara. Burnout tem uma música do P.O.D., velho. Quem joga videogame sabe que jogo que é esse, Burnout. É um jogo de batida de carro, velho. Então você imagina, então up a música é, os caras... Nossa, é sensacional, cara.
E essa canção, essa Youth The Nation, ela tá no GTA também. Eu já ouvi ela, GTA San Andreas. Ela toca numa rádio lá, aleatória.
Caramba.
Um fato mais recente, essa música, a canção Boom... Ela toca na série Brooklyn Nine-Nine, hein, que é uma das séries que tá mais no hype aí, atualmente. Aí na quarta também. Temporada, episódio 3, se eu não me engano lá. Você tá lá assistindo. Mano, foi muito massa, porque já tinham comentado comigo, tá ligado? Que tinha essa parada lá. Só que eu tava assistindo assim, desavisado, e começou a tocar e, putz, uma vibe muito da hora, velho. Porque essa música, ela é muito pra cima assim mesmo, e ela... Tem muito essa vibe mesmo, assim, de... Fala demais. Esse álbum, cara... Today I heard what them people say. Them wants to feel free greedy. What they be want to pay. You play under the sun while you don't fight. Skies are gray. Show de bola, muito bem. E aí no ano de 2003... A gente tem aí mais um álbum do P.O.D., né? É o quinto álbum de estúdio da banda, lançado em 2003, e que traz o nome da banda, né? Ele é homônimo, né? Um álbum que é intitulado com o nome da banda,
isso,
né?
Como várias bandas também fizeram, vários álbuns assim, que não tem homônimo, eles lançaram também em 2003, sim, o primeiro álbum sem o Marcos, né? O novo guitarrista, o Jason. E, cara, esse álbum também, sim, tem muita coisa legal. é o álbum que mais faz frente, se for assim, dos caras que curtem mesmo a banda, que mais faz frente ao Sarah Lai, é o Pavement Death 2003, que tem muita música boa, e também os caras manteve essa pegada de participar bastante coisa na MTV. Os caras tocaram numa virada de ano no Madison Square Garden.
Caramba, moleque.
Então você imagina a pegada dos caras. Os caras estavam numa crescente gigantesca nessa época. Foi quando eles tocaram na virada e a MTV passou ao vivo. Então imagina o boom. E essa música, a música Will You, que é uma das músicas que eu mais gosto desse álbum. It's fake now. Will you? Will you love me? A cereja do bolo aí desse álbum pra mim. Tenho certeza que muita gente gosta muito dessa música. Em 2000, no show que eles fizeram aqui em São Paulo, eles começaram com ela. E, cara, a vibe na hora, assim, é fora do normal.
Show,
cara,
de bola. Não, e foi um álbum de também muito sucesso comercial, né? Vendeu mais de 1 milhão de cópias. Isso aí em 2003, né? Que 2003 ainda tinha ali muita venda de disco, mas já não era aquela coisa que foi nos anos 80 e nos anos 90. O álbum ficou em nono lugar nas paradas aí da Billboard, né? Como você destacou, ele marca aí a entrada do Jason Trubb aí nas guitarras da banda. A gente sente que a banda segue com a mesma identidade e tal, mas tem uma diferenciação na sonoridade, né? Por conta dessa alteração aí, que o Curiel saiu e entrou o Trump.
E é o mesmo, e você vê, é o Howard Benson também, só que acho que os caras saíram um pouco da ideia deles, acho que eles vieram um pouco com a letra, mas eu acredito que o produtor veio pra deixar muito mais comercial o som, assim. Você vê a música Change the World, meu, nem tem tanto peso, cara. Ela é bem tranquilinha, uma baladinha assim, não tão pesada, um pouco mais rápida. Mas são músicas um pouco mais... Eu percebi um pouco dessa pegada de comercial também.
Sim, é uma música que eu gosto bastante. A 10ª faixa, And I Identify, é muito bacana. Freedom Fighters, Revolution, Find My Ways, Good Sounds, Will You, que você destacou, é o álbum inteiro.
O álbum inteiro é muito bom, né, velho?
E a canção Sleeping Awake, que entrou na trilha sonora do Matrix, né? Que tem essa história aí.
Então, velho, que hype. O Matrix era um da série mais dos filmes em sequência mais assistido na época.
Sim, verdade.
E tinha o Keanu Reeves como principal. Cara, na época nos Estados Unidos isso arrebentou, hein? Principalmente aqui no Brasil também, né? Depois.
Sim.
Mas imagina um up desse, cara, lançar uma música e passar num. E os caras fizeram um clipe correlacionado aos filmes. Então, isso aí não. É fora de
Sim, e tem essa questão também de, tipo assim, por exemplo, hoje em dia a gente tem a internet e tal, a galera lança as paradas na internet e é mais simples de chegar, mas até essa época aqui, quem tava, tipo, quem pegava, por exemplo, trilha sonora dos filmes hypados, quem tava na televisão, era realmente as bandas, os artistas que estavam na boca do povo, né? Tinha esse detalhe aí, os caras colocarem uma música na trilha sonora de um filme que era um dos maiores fenômenos, assim, da época, é com certeza uma parada, assim, fenomenal. Isso aí é pra galera ver que os caras não era pouca coisa não, né,
verdade,
mano?
Verdade. E tem um álbum, uma música muito legal,
show
que
de
é,
bola.
É Wild Fire, que é a primeira, que teve caras lá fora, pra você ter ideia, eles lançaram o CD na Austrália e no Japão, que colocou uma música que só tem nos álbuns que foi vendido lá. Só pra você ter uma ideia da diferença que os caras faziam. Porque o filme do Matrix foi mais vendido no Japão e na Austrália do que no começo. Eles arrebentaram lá na Ásia, então os caras lançaram um CD com uma música que só teve lá na Ásia. Então também tinha essa visão, assim, os caras tinham muito essa parada marqueteira. Com certeza isso aí era da gravadora.
Com certeza, né? Tinha a mão de alguém aí por trás, né?
É, com certeza.
Então nós vamos em frente aqui. Nós chegamos aqui no ano de 2006. Testify é o sexto álbum de estúdio da banda POD. Foi lançado aí no dia 24 de janeiro de 2006 pela Atlantic Records. E é o primeiro grande álbum aí do POD que não foi produzido aí pelo Howard Benson, né?
Você vê essa diferença aí, mas a pegada é muito... Eu vejo assim que é muito parecida com o álbum anterior, o homônimo, porque as músicas são bem parecidas. Tem participação bem diferente na banda, que é de um cara que é do reggae lá, e aí tem duas faixas muito loucas, que é o Mighty Yahoo, né? Então,
sim, o Mighty Yahoo participou do álbum.
Na época ele tava num ápice demais, no mainstream americano, e fez participação aí, então, em algumas, acho que se não me engano foi duas músicas e... Arrebentou.
Sim, é Roots in Stereo e na Strange of My Life.
Então, esse cara também arrebentou, e toda vez que os caras tocam também essas músicas, o pessoal pede bastante. Provavelmente quando eu faço alguma enquete lá na page, os caras gostam muito dessas pegadas de reggae assim, que é bacana. I go down on my knees and this is what I pray.
Ele vai ter grandes hits, né, da banda também, como a canção Goodbye For Now, que pra galera que não sabe, aquela mulherzinha que fica cantando no final da música é a Katy Perry. Que é um rolê bem aleatório, né?
Quem diria, hein, velho? Os caras falam assim que o P.O.D. que levantou a Katy Perry pra música.
Mas faz sentido, né?
É, porque você imagina, ela cantava de vez em quando, tinha um empresário lá meio fraquinho. E aí o cara falou, o Sony falou assim, queria pegar uma voz feminina pra fazer alguma música. Ah, tem uma menina que canta aqui, vou chamar ela pra vocês conhecerem. E era logo a mulher, meu, imagina.
E hoje a mulher tá aí, né, estourada aí no mundo, uma das maiores cantoras pop aí do mundo. Mano, e esse álbum aqui, eu já vou falar aqui, eu não sei, a galera aí que tá nos ouvindo, a galera que tá vindo aí, pela página POD Brasil, a galera que curte o RC, mas esse aqui é o meu álbum preferido do POD. Eu curto muito o Sério Lai.
Caramba, meu. Caramba, mano.
Sério.
Me surpreendeu agora.
Mas é assim, é mais porque, tipo assim, pode ser que a galera mais nova tenha mais ligação pessoal com os álbuns mais atuais, sacou? E é exatamente por causa disso. A época, assim, que eu comecei a curtir as paradas, assim, me envolver mais... Era esse álbum aqui que a galera mais tava ouvindo, sacou? Então eu tenho mais ligações pessoais com ele. Por conta disso, ele passa a ser o meu preferido, assim, sacou? Tem muitas histórias aqui com várias músicas aqui desse álbum. A própria Goodbye For Now, que a gente ficava escutando na igreja, assim, tá ligado? Que era uma música mais de boa. Então a galera não dava tanto... Não pegava tanto no pé, assim, tá ligado? Lights Out, Roots in Stereo, são todas músicas assim que fazem parte assim de rolê nosso, assim, sacou? Então ele passa a ser o meu preferido por conta dessas ligações pessoais que eu tenho com este álbum, com esse período, com essas músicas. Eu não diria nem que, na minha opinião, ele é o melhor, assim, sacou? Mas é o meu preferido, sim.
É que te deixa uma lembrança boa, né? Eu lembro, sim, desse exatamente. Álbum aí, quando lançou esse álbum. A primeira música de trabalho dos caras foi Goodbye For Now. E aí, quando lançou o clipe, eu tava na vibe de ficar jogando Counter-Strike à madrugada. Manja aquelas,
tô ligado,
aquelas madrugadas.
Com
e aí
certeza.
Eu deixava rolando essa música e jogando Counter-Strike. Então você imagina. Então eu lembro bastante que era. Virava a noite jogando, então isso aí me lembra bastante essa pegada.
Sim, sim, ele tem vários hits, a canção This Time também é muito massa, Mistakes and Glories, Let You Down, Teacher, Say Hello, Mark My Words, são pra, eu gosto de todas. Esse aqui é mais um daqueles álbuns que a gente coloca na 1 e deixa rolar, porque de fato ele é muito bom e tem aí essa participação do Mats Yahoo. Inclusive, ele aparece na capa do álbum também, né, se eu não me engano?
Ele aparece nas gravações, né? O álbum, ele tem no encarte, tem várias fotos e ele aparece.
Show de bola.
Nas gravações.
Parceria muito bacana aí do P.O.D. com o cantor de reggae, Mats Yahoo. Beleza, vamos em frente, pessoal, porque ainda tem muita coisa pra gente falar. A discografia do P.O.D., o P.O.D. que tá aí, a banda que surgiu no ano de 92, então nós estamos em 2020... É uma banda que já tá há muito tempo aí na estrada. Então vamos lá, vamos em frente. Tripping through the pain. Get up. You conduct your own train. Reaping it up, stepping in the raising it up with the blood of God's veins. We gotta maintain. Past that of blame. Yes, this pain came for a reason. And the seasons here to stay up, not play low.
Vai falar sobre o álbum When Angels. Serpent's Den. É o sétimo álbum dos caras e, cara, esse álbum aí marca, assim, bastante pela volta do Marcos, né?
Sim.
Foi quando os caras... É, na verdade, os caras falam que meio que o Jason pediu pra sair, mas nada, o Marcos que quis voltar mesmo e os caras trocou uma ideia com ele e ele saiu de boa.
Foi a versão oficial, né?
Mas eu...
Igual é, agora, recentemente, que rolou porque... com Red Hot Chili Peppers, né? O Frusciante ia voltar
tipo
pra
isso,
banda.
Foi a mesma coisa pro Frusciante querendo voltar, é.
É, os caras botam um cara lá só pra deixar o lugarzinho esperando, caso queiram voltar, né?
Cara, esse CD também é muito bom, mas ele mostra uma parada assim que os caras tinham diferente um pouco, que é uma guitarra mais diferente. Eu acho que o Marcos deu uma estudada, mexeu um pouco, estudou bastante Santana, que... Pra quem gosta de guitarra, esse álbum tem bastante coisa que o Santana toca. Pra quem não sabe, tem o Roman Empire, que é um mais um instrumental dos caras. Se você olha assim, é solo muito voltado estilo latino mesmo.
Sim, muita característica.
Então, esse álbum foi que os caras... Esse álbum tem uma particularidade legal com o Brasil. Foi com esse álbum que os caras vieram apresentar no Brasil a primeira vez, tocando a maioria dessa música desse
show de bola, pois é, e eu diria que uma das faixas preferidas, um dos meus destaques sobre esse álbum aqui é a canção I'll Be Ready. I gotta keep on moving. I see them coming down Hollywood Boulevard. And they won't stop until they find me. No time to hide, I'll just keep writing. Yeah. Essa música é muito bacana, muito massa. Ela tem essa atitude, essa vibe do reggae mesmo, assim. Tem aquela cadência do ska, mas é muito bacana essa música, muito boa mesmo.
E eu gosto muito da Shine With Me, né?
Vamos dar continuidade aqui, porque agora a gente vai... Aí a banda, último lançamento aí de álbum no ano de 2008, passam-se 4 anos, e aí em 2012 a banda lança o seu 8º álbum de estúdio, e esse aqui também é um álbum que, tipo, na época a gente já tinha banda, já tava tocando, e a gente pegou esse lançamento aqui e e bebeu muito dele, bebeu muito dessa fonte aqui, desse álbum, que é o Murderer Love, de 2012 aí. Foi lançado no dia 9 de julho de 2012, aqui também contém aqui alguns hits da banda, são 11 canções, é, eu destacaria aqui a Lost in Forever. Música homônima do álbum, né, que é a Murderer Love. Mas, na verdade, eu curto as 11 faixas aqui desse álbum novamente.
Cara, esse álbum, velho, esse álbum, eu acho que os caras, ele tem uma, pra mim, tem uma visão pra muito mais revolucionária, digamos assim. Não sei.
Sim.
Se você consegue entender a minha visão desse álbum, porque ele mostra uma visão mais ativa do POD. Coisas que os caras falavam em letras anteriores, uma letra mais de pessoal, uma letra mais pra você pensar, ser uma pessoa melhor. Aqui não, os caras estão atacando geral, mano. Tem até palavrão.
Sim.
No álbum.
Exatamente. E eu lembro de muita discussão que teve
época. E a galera focou bastante também em fazer clipe, que eu acho que eles estavam perdendo um pouco a mão, que não teve nos outros álbuns. Não sei se você percebeu isso, mas no álbum Murder Love teve muito clipe, então os caras gastaram uma grana pra poder produzir isso também.
Sim, e tem muito a ver também com essa questão de que, tipo, rolou uma transição aí, né? Tipo, já não tinha mais aquele peso todo dos canais de TV, que foi uma escola que eles frequentaram ali, já que em 2012 a internet já tava muito pesada, a influência da internet na divulgação dos trabalhos. Então aqui eu acho que pra 2012 eles voltam com essa postura de gravar vários clipes aí já pra poder divulgar melhor o trabalho deles na internet aí. E é um lançamento sensacional, mano. E tem um destaque aqui que os caras, tipo, figuraram muito bem. Esse álbum, ele foi muito bem nas paradas de sucesso aí. Se for rotular ele como álbum com cristão, temáticas cristãs, nos Estados Unidos ele pega o primeiro lugar. De hard rock, ele pega o segundo. De rock alternativo, ele pega o segundo lugar também nas paradas, no ano de 2012. E na Billboard 200, que é tipo uma parada geral, que não tem tipo diferenciação nem de gênero de música, nem de se é cristão ou não, enfim, ele pegou o 17º lugar. Isso aí em 2012, com artistas já muito grandes aí trazendo lançamentos um atrás do outro. É um feito incrível, cara, pra uma banda como o POD assim fazer. Isso aí mostra que esse foi um lançamento que de fato foi pras cabeças. Eu me lembro que deu uma repercussão muito positiva na época ali, em 2012, esse álbum Murder Love.
Foi mesmo, e os caras até perguntavam, tem uma música que parece muito Rage Against Machine, que On Fire, que é a música On Fire. Turn the heat up, stop, stop, oh, I'm on fire. Come into my house and I'll set you on fire. Stop, stop. Também que a galera curtiu bastante, sem falar nas participações desse álbum, né? Tem o cara do Cypress Hill, tem o cara do Hatebreed, que era uma banda que tava começando, e tem o cara do Psycho Realm, que é um pouco mais rap. E a baladinha que sempre não pode faltar, né? Que é a Bill. Why oh, and hey, I know that you can find a way. You're beautiful. It's all gonna be okay. You're beautiful to me. É, os caras deu uma amenizada, o álbum é só pedrada, porque Murder Love é uma letra, cara, que é pra te tocar mesmo, que é tipo o filme Paixão de Cristo. Quem assiste fica chocado. E a música, a letra dessa música também é pra ti, é pra mexer com você, né, mano? Isso que é o mais legal desse álbum, que ele é tipo assim, o papo reto, funciona assim dessa forma, e é assim mesmo. Aí tem aquelas mais californianas, que é Higer, né, e Bad Boy, que é um pouco mais tranquilinha. E as outras é só paulada.
Da hora, a faixa é, West Coast Rocksteady também é muito da hora. Uma das que eu mais curtia na época, assim. Ela é bem bacana. Tem uma vibe muito legal. Continuidade aqui, a gente vê que no ano de 2014 o P.O.D. lança o Socal Sessions.
Mano, esse álbum aí teve bastante repercussão também, assim como o I.M. do álbum, o álbum antigo, que tinha palavrão, esse aqui, pra galera da South America, e os caras não entenderam nada, né? Você lembra dessa época?
Lembro, sim, deu uma bastante repercussão por conta da capa do álbum, né? Deu,
é...
deu muita treta.
Não, isso, o P.O.D. sempre tem essas coisas com a capa. Recentemente eu fiz uma matéria falando das capas e tem bastante coisa aí. O The Fundamental tem uma capa já bem focada nas partes políticas e tal. Aí já vem o CD homônimo, tem uma borboleta com uma santa no meio, que tem a ver mais com o renascimento da banda e tal. E aí o Socal tem uma parte lá que é uma foto de uma praça, né, que tem ali em San Diego, que é uma praça frequentada por bastante gente do México e tal. E aí os caras tiraram aquela foto daquela de uma santa, de alguns colares ali. E aí a galera, na verdade, esse Socal Sessions é uma homenagem a bastante coisa que tem ali em San Diego, né, da galera que mora ali, que é os mexicanos, os ticanos mesmo. E a galera, na verdade, não sabe entender como funciona e já rotula os caras daquilo que todo mundo faz, principalmente os brasileiros. Eu lembro dessa época que deu muita repercussão, cara. E aí eu tive que explicar isso aí muitas vezes. Que a galera vinha perguntando, ô, que é isso? Que é isso, entendeu? E eu lembro dessa época, dessa capa aí. Mas a galera não tava muito afim das músicas, não. Era mais a capa mesmo que tava causando.
Sim, cara. E eu lembro, sim, que deu essa repercussão. Por conta da capa, ele é um álbum de releituras, de canções acústicas aí. E a galera ficou questionando, e tal. Tem esse detalhe de nem todos os membros da banda serem cristãos protestantes, né? Tem uma galera que eles são católicos mesmo,
né?
Na
verdade, quando a gente fala assim, é mais o Marcos, né? O Marcos, por exemplo, ele tem uma descendência católica.
Sim.
Mas ele não frequenta. E ele também não é contra o cristianismo. Mas ele só não tá na ativa.
Uhum.
Que nem, por exemplo, o Sony está... E eu sei que o Trey também, ele vai, sim, com a esposa em igreja protestante, mas os caras respeitam, eles não vão, mas respeitam bastante. E tem a parada da família dos caras, então os caras quiseram trazer isso, e também isso é legal, cara, porque o fato de você não se rotular, por exemplo, toda vez que o P.O.D. vem pro Brasil e ele vai para uma TV, aí os caras começam a falar, como que é ser para vocês uma banda de rock, mas cristã. Não, a gente não é uma banda de rock cristão, né? Somos uma banda de rock, nós fazemos música, somente isso. Até os caras contar toda a historinha da carochinha, né, toda vez. Mas eu acho que isso é, eles fazem entretenimento, cara. Eles são artistas e dependem de música pra viver. Ninguém vai... Existem, é claro, a experiência de vida do Sony, que é transpassado nas músicas e tal. Mas... a vida dos caras, o foco dos caras é mostrar que eles, até porque não sei se isso é o foco mesmo para ir atingir outras pessoas, acredito que sim, para não ser rotulado mesmo, ser aquele grupinho fechado e tocar só a igreja. Imagina se o P.O.D. de hoje tivesse a falar assim, não, somos banda de cristão mesmo, não tocamos em lugar nenhum, não tocamos em bar em lugar nenhum. Imagina, os caras não iam atingir a quantidade de pessoas que eles atingem.
Sim, cara, e isso é uma parada, uma tecla que a gente bate bastante aqui no R-Cast. Eu estive conversando aqui, entrevistando o Zé Bruno do Resgate, e ele falou muito sobre isso, sobre esse entendimento de que as pessoas têm, de que, tipo, se você for falar de Deus, de Jesus, se for ter uma temática cristã, se você quiser se expressar dentro do cristianismo, na sua arte, na sua música, tem que ser na linguagem que a galera de dentro do rolê entenda, que não faz o menor sentido. Se você for ver aí os sucessos comerciais da banda, os caras falando, passando mesmo essa mensagem, o álbum que a gente comentou lá, Satellite sendo lançado num momento terrível, assim, pro país, e os caras lá passando aquela mensagem, passando, tá ligado? Sacou? E aí a gente vê aí o POD com a relevância que os caras têm, os caras são extremamente respeitados, o pessoal vê que, tipo, é, essa mensagem que eles trazem é uma parada genuína mesmo, assim, que não é forçação de barra, sacou? Então, eu vejo isso como sendo algo muito mais, assim, proveitoso, é, falando a níveis de cristianismo mesmo, assim, das pessoas conhecerem o evangelho e tudo mais, do que você chegar lá e ficar falando de, tipo, o evangelho case, né? Que só a galera que é do rolê entende. E é uma parada que, enfim, mano, não faz muito sentido pra mim, não. Querer cobrar isso dos caras, sacou?
Eu tenho um exemplo que eu fiquei sabendo mais ou menos, eu posso até compartilhar com vocês. Teve um evento Promessas no Amazonas, que foi transmitido pela Globo. A Globo pediu autorização para passar o show do POD. O POD pediu $2,000 e os caras não quiseram pagar, por isso que não passou o show do POD na Globo. Então, o que é $2,000 para a Globo, cara? Então, como os caras como veem essas coisas de outra forma, né? Vai saber o que rola.
Pois é, isso é complicado, é complicado. Mas a gente espera aí que o POD continue com essa postura. É, porque é muito bacana, velho. É muito massa você trombar com a galera que não é desse rolê, que eventualmente não é cristã, e ver os caras lá ouvindo a música dos caras, se conectando, vendo que aquilo ali faz sentido pra eles, porque os caras usam uma linguagem que na cabeça da galera que não faz parte de um rolê cristão assim, eles conseguem entender, sacou? Isso é muito
e
bacana.
E é isso que eu acho mais legal na intenção da banda, porque se Jesus voltar pra terra hoje, com certeza que ele não vai ser evangélico.
Com certeza não. Bota fé demais. Manja, com
manja
certeza.
Meu, caras vão. Caras, a intenção dos caras é tocar nos piores lugares. Pra quê? Pra mostrar a ideia dos caras, pra mostrar a positividade, pra mostrar as letras. É isso que Jesus fez, né, quando ele veio pra terra. Ele participou. E ele falou com prostitutas, ele falou com mendigos e a galera às vezes esquece disso um pouco e acha que o legal mesmo é ser rotulado e a atenção do cara sempre atingir a maioridade das pessoas, quantidade de pessoas maior. Isso que é o diferencial do cara, que eu acho que é diferente e que me faz ser hoje um apoiador daquilo que a gente gosta, que é um fã-clube que eu apoio, que eu ajudo. E hoje em dia eu tenho como uma voz ativa hoje, né?
Show de bola, mano. Muito bem. O papo hoje aqui tá muito bacana. Tô trocando ideia aqui com o Dan, ele que é um administrador aí da página POD Brasil. Topou tá aqui com a gente hoje falando sobre essa banda maravilhosa. E o papo tá muito bacana, mas vamos em frente. No nono álbum de estúdio da banda, né, do POD, que foi lançado no dia 21 de agosto de 2015, é o The Awakening.
Isso mesmo, esse não álbum é isso? Aí ele vem com aquela vertente de que os caras quiseram fazer em estúdio os álbuns que contam história e tal, do começo ao fim. É, na minha opinião, um dos álbuns mais...
É conceitual,
né? Conceitual, que é um dos álbuns que, na minha opinião, é um que não traz tanta... Quem gosta, gosta. Mas que não traz tanta... Quem não gosta também não gosta nada desse álbum. Eu gosto da banda, mas é o álbum, pra mim, que menos traz a visão do POD, assim. Traz bastante coisa contra a política, contra a questão racial, contra prostitutas e ladrões e intenções dos humanos em exonerar outras pessoas, em fazer o mal, mas traz a parte também que da parte instrumental, mas as mais fracas, assim, na minha opinião.
Não, sim, com certeza, após aí o POD veio muito bem é, no Murder Love, aí teve o SoCal Sessions. Aí eu lembro que na época que esse The Awakening, que eu já curti ele um pouco menos também, assim. Tanto que eu lembro que o Samuel muito empolgadão, pô, eu gostei, ouve essa música aqui e tal, isso aqui, não sei o quê. Eu falei, beleza, mano. Aí eu ouvia, aí tipo assim, não é aquela parada que é ruim, não é que é ruim, mas não, tá ligado? Não dá aquele aquele calorzinho assim, sacou? Não deu aquela, não bateu aquela lombra.
Não, é, eu lembrei da faixa Get Down. Get Down pra mim é uma faixa que faz parte de um CD do P.O.D. muito bom, mas não era pra estar nesse CD, talvez em outro. E This Goes Out To You é o single dos caras, que é o mais comercial possível.
Sim, e é a música que tem bastante assim a cara da banda, da identidade da banda, né? Ela vem bem nessa pegada assim e tal. Acho que foi a zona de conforto deles nesse álbum aqui, foi essa canção aqui, essa This Goes Out To You. Muito bem, pessoal, vamos em frente. Vamos lá, porque no ano de 2018, dois anos atrás aí, mais ou menos, no dia 16 de novembro, o P.O.D. lança aí o seu décimo álbum de estúdio, que é o Circles, né? Como eu já disse, foi lançado no dia 16 de novembro de 2018. Quais são os seus destaques, mano, desse álbum aí?
Ah, esse aí os caras acertaram a mão, né, mano? Pra vocês também serem dessa forma, mas... Quem gosta dos caras, o cara tava pedindo isso, né? O fã tava pedindo muito um álbum que vinha com as raízes, que não tinha muito... Não se preocupar com o mercado, trazer aquilo que os caras gostam de fazer, que é o estilo do som californiano mesmo. Aí os caras aceitaram a mão. Esse álbum, quem ouviu o álbum inteiro e gostou das faixas, e escuta ele inteiro também, do começo ao fim, e põe no repeat e manda bala. Ah, o destaque pra mim... É Circles mesmo, que é a letra é animal, e também tem alguns clipes que Listening for the Silence e Rocking the Best, que os caras fizeram também, e foi muito bem feito, muito bem trabalhado.
Show de bola, não? Pois é, quando teve esse lançamento aqui, novamente a gente correu pra ver, e a gente viu que, diferente do álbum anterior, ele veio um pouco mais assim... É, deu mais aquela pegada na galera, a galera curtiu um pouco mais. Eu me lembro perfeitamente no dia que eles lançaram esse single Soundboy Killer, e eu fiquei escutando, curti a música. Y'all got what you want, now there's no one to blame. Y'all better act like you know I'm sick and tired of playing. A música foi bem da hora. É um álbum aí de 11 faixas, né? Eles têm 11 canções, que meio que é um padrão que as bandas seguem aí hoje em dia. E o álbum foi muito bem aí de crítica. A galera recebeu ele muito bem, né?
É, então, a galera aí, como eles fizeram essa nova... Assinaram com essa nova gravadora, né? Então começou a aparecer bastante convite da Europa. E aí esse álbum aí, a galera na Europa escuta muito, cara. Você tem ideia... É o... Onde perde só pro Brasil, né? Estados Unidos é o primeiro, o Brasil é o segundo. E os caras e a Europa vêm em terceiro lugar aí. Então acho que teve uma boa aceitação.
É a Mascot Records, né? Que lançou o álbum.
É, foi a Mascot, que era uma... É, foi tudo novo pros caras, né? Mudou tudo lá.
Show de bola, muito bem, mano. Então esse foi o último álbum lançado pela banda, né? Até
Isso.
O momento.
É o último álbum lançado pela banda. E a gente tá... Já é. Espero que nessa época de pandemia os caras em casa estejam com as canetas aí voando baixo aí pra trazer novas músicas pra gente.
Pois é, porque, então, se você tá ouvindo esse podcast após a data de julho de 2020, até o presente momento, esse foi o último lançamento do P.O.D. aí. É, são 10 álbuns de estúdio, a banda que tá nativa aí há 28 anos, é muito tempo, mano, é muita coisa, velho.
E hoje é o dia do rock, pra quem não sabe, a gente tá aqui no dia 13 de julho, então é o dia do rock, pra falar sobre essa banda aí que a gente gosta muito. Cara, e tá sendo animal aqui participar
que com isso, vocês. Mano, a gente que agradece aí, a gente tava, tinha uma lista pré-definida de temas que a gente queria trazer aqui no RCast, eu já tava ligado na página, eu já acompanho já há algum tempo aí, acho bacana pra caramba aí o trabalho que a galera traz lá, sempre as notícias da banda, rolam as enquetes lá pra galera ficar por dentro de tudo, é um trampo muito bacana aí pra gente ficar por dentro de tudo o que o P.O.D. anda produzindo. Queria que você deixasse aí o arroba, como que a galera acha vocês, em que redes que vocês estão. Faz um jabá aí pra galera encontrar vocês.
Ah, legal, galera. Hoje a gente tem eu e o Thiagão, o Thiago Messias, nós dois que cuidamos mais da page, né? Tem o Thiagão que ele é professor de inglês, então ele cuida mais dessa parte gringa, digamos assim, pra falar com os caras. Um tempo atrás a gente conseguiu uma reunião com o Zoom junto com
massa
o Tony,
demais.
Foi sensacional. E pra achar hoje a página é só ir lá no Instagram, editar arroba P.O.D. Brasil. E o Brasil é com Z, tem essa diferença. Procura a gente lá, segue lá, manda o seu comentário, fala, ó, escutei a entrevista no RCast, curti bastante. E dá essa força pra gente.
Show aí de bola, muito bem, pessoal. Vou deixar aqui também pra facilitar pra vocês os links aqui no post do podcast. Gostaria de agradecer o Dan aí. Mano, muito obrigado por ter compartilhado com a gente aqui. Nós já estamos aqui há mais de uma hora trocando ideia. Gostaria de agradecer pela sua presença aqui no RCast. Espero que você volte aqui futuramente pra gente falar mais sobre lançamentos da banda, sobre novidades. Prazerzão ter você aqui, mano. Valeu demais.
Pô, Dizê, eu que agradeço. Eu queria agradecer também, parabenizar vocês, né? Por esse trabalho dos podcasts, pelo trabalho do Instagram da banda, do Rock Cristão. É um prazer muito grande participar do RCast aqui. E que dizer que eu sempre tenho acompanhado vocês e tamo junto. Se precisar aí, pode convidar que a gente vá pra aqui.
Muito bem, pessoal, este foi mais um episódio do RCast. Essa semana nós estivemos aqui fazendo um resumo aí sobre toda a carreira da banda P.O.D. Esteve aqui comigo o Dan, da página P.O.D. Brasil. Você que tá me ouvindo aí, corre lá agora no Instagram e segue lá os caras, porque o trabalho deles é muito bacana. Mais uma vez agradecer ao Dan que esteve comigo neste episódio do RCast. Bom, pessoal, hoje eu tenho poucos avisos por aqui. Vocês se ligaram que neste último fim de semana esteve rolando aí o Vida Rock Live com a banda Único Caminho. Nós estivemos lá no estúdio Volt em Goiânia. Foi um rolê muito bacana, foi muito massa, foi uma experiência muito gratificante. Nós conseguimos levantar recursos aí que serão destinados ao SOS AME, que presta aí assistência a famílias aqui do DF, do entorno. Foi muito bacana, foi uma experiência muito massa estar e viver aquele momento, o pai mais uma vez aí, com a sua graça, porque a gente pôde viver aquele momento ali, e foi, sem dúvidas, inesquecível. Bom, pessoal, então é isso, continuem acompanhando o RCast, nós estamos preparando coisas muito bacanas aí para vocês, está chegando mês que vem, mês de agosto, o RCast completa um ano, e nós estamos preparando um episódio muito especial para vocês e vocês vão poder participar junto com a gente. Então aguarda aí mais um pouquinho que logo logo eu trago essas novidades para vocês mais detalhadamente de como vai ser. No mais é isso, gostaria de agradecer mais uma vez a sua audiência, mais uma vez a sua presença aqui nesse podcast. Eu fico muito feliz de ter toda semana o feedback e o retorno de vocês. A gente está sempre aberto aí a escutar críticas, sugestões e tudo mais. Beleza, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Um forte abraço do seu amigo Dedel Marques. Até a semana que vem. E eu fui.
just